A próxima pergunta vem da Simone, de Biguaçu, Santa Catarina. Bom dia, Paulo e Maria Lúcia. Embora eu seja ouvinte deste maravilhoso programa desde o início, aí vai a minha primeira pergunta. Gostaria de saber mais sobre Melquisedeque, a Irmandade dos Andes e o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque e o angelical domínio de Deus. Vi que vários sites tratam deste assunto, mas não li os textos, porque se não for do bem, não quero nem saber seu conteúdo. Aí daqui para frente ela manda uma série de explicações do porquê que ela se importa em saber quem é Melquisedeque, mas pede para a gente não ler no programa. E terminando o e-mail dela, com essa dúvida, acordei hoje, então fiz uma série de comandos de luz violeta. Enfim, agradeço sua orientação. Fiquem na luz, Simone, Santa Catarina. Sabe, Simone, conta a história que quando Melquisedeque surgiu no mundo, ele não tinha pai, nem mãe, nem descendentes. Melquisedeque é o Senhor Eterno da Luz, soberano de luz, encarregado de organizar os níveis dos mundos celestiais para transitarem a nova criação. Mas cuidado, gente. Tem um monte de sites na internet que usam o nome de Melquisedeque para unir os filhos da luz, para roubar a luz deles. Apeguem-se aos ensinamentos dos mestres ascensos que nós indicamos na nossa página, leiam os livros dos mensageiros. Não há necessidade de se unir a grupos ou buscar páginas na internet que não estejam ligados aos mensageiros oficiais dos mestres ascensos. Melquisedeque trabalha para a reeducação dos mundos. Ele é o responsável pela ordem e irmandade de Melquisedeque e pelo sacerdócio espiritual e planetário de Melquisedeque. Mas isso não é uma situação física, gente. Isso é no plano mais elevado. Eles trabalham, aqueles que estão preparados, a um nível etéreo e não a um nível físico. Eumório, o mestre chorando o primeiro raio de Deus, foi Abraão em uma de suas vidas passadas. De acordo com a tradição cabalística, o sacerdote Melquisedeque revelou a Abraão os ensinamentos gravados no Sefirot, um antigo e místico escrito que teve uma enorme influência sobre a Cabala. Abraão é o aclamado pai dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Ele ainda hoje guia os estudantes da Cabala. Sabe-se que ele pagava o dízimo para a ordem de Melquisedeque. A ciência dos mantras e da repetição de mantras e decretos dinâmicos é também uma ciência liberada pela ordem de Melquisedeque. O sétimo raio é o raio da alquimia, da liberdade, da justiça, do perdão, do ritual, da transmutação divina. Este é também o raio da ordem de Melquisedeque. Saint Germain, quando era o sumo sacerdote, no tempo da chama violeta no continente da Atlântida, há 13 mil anos atrás, sustentava, através de um esforço pessoal e do seu próprio corpo causal, um pilar de fogo, uma fonte de chama violeta cantante que atraía muita gente vinda de todos os lugares. Gente que vinha em busca da libertação de todo tipo de circunstâncias escravizantes do corpo físico, emocional, mental e espiritual. O templo tinha 3 andares e ficava situado no meio de um complexo de salas adjacentes destinadas ao culto, às várias funções dos sacerdotes e sacerdotisas que cuidavam da chama e comunicavam a sua voz de luz e profecia ao povo. Os oficiantes desse altar eram preparados para a ordem sacerdotal universal de Melquisedeque, no retiro do Senhor Zaquiel, o templo da purificação situado no planetério das Índias Ocidentais. Blavatsky fala de Melquisedeque em seu glossário teosófico e diz que este nome vem do hebraico Malki-Tzedek, de Malki, o rei, e Tzedek, a retidão, o rei da retidão, o rei correto, íntegro. Melquisedeque é o rei sacerdote de Salém, que encontrou Abraão e o abençoou, em Gênesis, versículo 14, capítulo 18. Jesus é descrito como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que corresponde em judaísmo místico à ordem de sabedoria e da compaixão na filosofia teosófica. O termo sumo sacerdote pode significar o Mahashohan da fraternidade de Mahatmas, e também pode significar para qualquer um que alcançou um grau alto de iniciação na própria ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é identificado como Saturno e também como Noé. Elizabeth Clare Prophet diz que o sétimo raio, que tem a frequência no espectro da cor violeta, é o raio da liberdade e do perdão de Deus, através da alquimia do Espírito Santo. É o caminho dos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. É também o caminho daqueles que são unos ao grande dramaturgo, Deus em si, que concebeu o mundo como um palco onde interpretamos nossos papéis. Jesus era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Assim está escrito em Hebreus, versículo 5. Vamos ler o trecho. Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Este outro lugar é Hebreus, versículo 7, capítulo 20, que está escrito, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
É uma ordem muito sagrada e muito elevada, não é, Paulo? E qualquer um que seja protegido por Melquisedeque, como você bem disse anteriormente, isso tudo é em planos internos. As iniciações da Grande Fraternidade Branca são a níveis internos. A pessoa se inicia pelo seu próprio chamado, pelo próprio amor e prática dos ensinamentos, ela tem o merecimento daquela iniciação.
Essa iniciação de Melquisedeque, como Maria Lúcia disse, ocorre a níveis interiores e é feita para aqueles que estão no centro, que conseguiram se desligar da periferia do ser, das suas fantasias exteriores e passaram a atuar junto à luz interior do seu coração.
Porque não é gente, por estar nos ensinamentos, que nós já estamos prontos. Tem um grande passo além para chegar até lá, a esse centro. É uma grande caminhada e longa. Veja bem, Jesus disse a Pedro, eu oro pela tua conversão. Imagine, Pedro acompanhava Jesus, era um discípulo de Jesus, tinha abandonado sua casa, sua profissão, sua vida, para seguir o mestre. E Jesus ainda estava orando pela conversão de Pedro. Então nós vemos o quê? Pedro estava ao lado de Jesus, era um discípulo, mas ele não estava convertido ainda. Isto é, a sua atenção não estava convergida para o centro do ser. Convergir a atenção para o centro do ser, para a presença eu sou, esta é a grande conversão.
E isso ocorre aos poucos, né? Eu digo por mim mesmo, eu não vivo diretamente no meu centro, mas eu já experimentei várias vezes estar no centro do ser e me desligar desse apego externo. Mas é uma coisa que aos poucos vai ocorrendo, até que a gente, com certeza, vai assumir essa posição de unos ao Cristo no interior. Mas é aos poucos, não é, Maria?
É aos poucos, e precisa paciência, devoção, disciplina, trabalho, amor. E eu repito, é uma coisa conquistada pela pessoa, não pode ser dada por outros.